Estamos em tempo de informação, vamos para já escutar o António Feliciano com os títulos.
Vamos então aos títulos. Bombeiros do entroncamento receberam alerta de tentativa de suicídio no Parque do Bonito. Prontidão de resposta valeu a descoberta da vítima com sinais vitais. Um homem ficou em estado grave após ter sido perfurado no membro inferior por uma verguinha de ferro. Aconteceu em Orém. Mês de julho deverá marcar o arranque das obras em Palhavã. Moradores deram o aval à demolição de alguns muros.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se com muita nubosidade no litoral até ao final da manhã e também a partir do final da tarde. Durante a tarde haverá ainda a ocorrência de aguaceiros fracos, mas na região norte. Quanto ao vento, soprará fraco a moderado, moderado a forte no litoral e terras altas. Haverá também descida da temperatura nas regiões norte e centro, em especial da máxima. Previstos estão então 22 graus para o Porto, 23 para Leiria, 25 para a Guarda, Coimbra e Lisboa, 27 para Santarém, 31 para Tomar e 32 para Castelo Branco, Évora e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O alerta chegou aos bombeiros do entroncamento por volta das 14 horas desta quinta-feira. Alguém teria manifestado a intenção de se suicidar e terá mesmo deixado um bilhete de despedida. Os soldados da paz colocaram-se no terreno com auxílio das autoridades e deslocaram-se para o Parque do Bonito, onde a viatura da suposta vítima estava estacionada. Os operacionais, num total de 12, fizeram então buscas para encontrar a mulher, sendo que foi precisamente um bombeiro que não estava ao serviço que encontrou a vítima em estado inconsciente, mas felizmente com sinais vitais. A prontidão das forças de socorro em responder ao alerta que caiu no quartel foi determinante para evitar algo de mais trágico. A mulher foi transportada para o hospital de Abrantes. O mês de julho pode ser a data para o arranque das obras na Rua Corredora do Mestre, em Palhavã. Esta data foi avançada pelo presidente da Junta de Freguesia Urbana, Augusto Barros, no decorrer da apresentação da sua recandidatura no passado sábado. Como referiu o autarca, só na última semana foi possível chegar a acordo com uma das residentes da rua para a demolição de alguns muros.
O arranque das obras em Palhavã de Cima, Corredora do Mestre. Uma obra que ao longo dos anos todos tiveram medo de tocar por causa de uma conduta que está em fibra de vidro. Eu nunca me calei porque era eu que levava nas orelhas forte e fico, cada vez que lá vou, ainda continuo, ainda ontem lá estive, mas dei a cara, levei documentação da Câmara, mostrei à população aquilo que era e aquilo que vai arrancar, são obras que vão, possivelmente, eu não quero estar agora por as coisas assim muito adiantadas, mas estou convencido que, possivelmente, julho, as obras irão ter o seu início. Só agora há pouco, e isto é um esclarecimento, ainda só na terça-feira passada, consegui ter o aval de uma senhora Dona Esther, que deu liberdade para cortar muros e avançar com a largura dessa rua, Corredor do Mestre. Porque aquela rua foi uma rua com RS, curvas para um lado, curvas para o outro, nunca teve uma disciplina de construção. Nunca. Porque hoje há lá muros avançados, que por norma até deviam ser cortados todos. Está-se a tentar evitar, mas para aquilo ficar com duas vias, e nós estamos a trabalhar nesse fim. A Junta tem interferido no assunto, tem apelado à Sra. Presidente de Câmara, e a Sra. Presidente de Câmara tem feito tudo e por tudo as altas de marchas para que junto da EDP, EPAL, Comunicações, Gás, toda aquela linha daquela rua, fique toda ela apetrechada desses problemas.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Dom Duarte Pio de Bragança assistiu nesta quinta-feira ao desfile do Dia Mundial da Criança que decorreu em Tomar. Esta data comemorativa foi celebrada com um cortejo histórico alusivo aos descobrimentos portugueses, algo que aconteceu pela primeira vez. 2000 crianças, dos 3 aos 10 anos, desfilaram pelas ruas da cidade, destacando o papel de Tomar e da Ordem de Cristo na epopeia das descobertas. O desfile iniciou-se na escola Nuno Álvares Pereira e terminou na Mata dos Sete Montes. A Hertz esteve em reportagem e ouviu os principais intervenientes nestas comemorações, desde logo a Câmara de Tomar. A Presidente Anabela Freitas destacou a participação de toda a comunidade.
foi o envolvimento de um conjunto vasto de instituições do nosso concelho e de pessoas particulares que se quiseram associar a este evento. Efetivamente, estamos a comemorar os descobrimentos, hoje no Dia Mundial da Criança, e tomar é indissociável da história de Portugal. Daí também termos hoje Dom Duarte como convidado, convidado de um grupo de cidadãos de Tomar e, obviamente, recebido aqui nos espaços do concelho. Mas eu, no final, faremos a avaliação, mas eu acho que sim, que está, pelo envolvimento das instituições e das pessoas, estão de parabéns.
É um modelo para ficar, para continuar, não é?
Mudando os temas, sem dúvida. O Dia da Criança é um dia de festa para as crianças, mas também pode ser ter um cariz educativo, que é o caso, e pedagógico, que é o caso deste que iniciámos agora este ano.
Dom Duarte Pio assistiu ao desfile na Praça da República. O herdeiro do trono português enalteceu a iniciativa e destacou a sua importância para o conhecimento da história nacional das gerações mais novas.
É importante por muitas razões, pela cultura geral, mas mais importante ainda para percebermos que somos herdeiros de séculos de história e tradição e de que é, no fundo, a alma de um povo. Se nós perdermos a memória do passado, perdemos a autoconfiança, a autoestima, perdemos o gosto pela preservação do que temos.
Acha que estamos a perder, de facto, essa referência?
Em muitas regiões do país está-se a perder. Felizmente, há muitas terras, muitos municípios, onde isso é muito cultivado e onde se mantém viva esta memória e esta identidade. Mas, por exemplo, um aspecto mais importante da identidade é a preservação da arquitetura. Quando deixamos um arquiteto oportunista, ou uma ignorante, ou um supermercado destruir a beleza de uma paisagem, estamos a matar o nosso futuro, porque a beleza do património é um enorme capital, através do turismo, através de muitas coisas, não é? Porquê que Tomar tem tanto turismo? Porque mantém e preserva a beleza da sua terra.
Eduardo Mendes foi o responsável pela coordenação de todo este processo. Em declarações à Hertz, fez um balanço do desfile que, refira-se, contou com 7 quadros históricos e 5 carros alegóricos.
Depois de ver passar o cortejo todo e do ânimo e do agrado das pessoas, foi sem dúvida um sucesso, penso eu, e agrada-nos sobretudo pelas aprendizagens que as crianças fizeram. Isto não é apenas um desfile, houve muito tempo antes que o trabalho começou nas escolas. Começou-se a preparar os conteúdos pedagógicos, as crianças tomaram conhecimento com aquilo que iam representar e portanto, essa é a parte que mais nos agrada. Depois, o desfile em si, temos que agradecer a toda a gente, a começar logo pelos docentes das escolas, pelos professores e pela imaginação e pelo trabalho que tiveram e que vimos hoje aqui bem patente, os encarregados de educação, também foram, e os familiares, que foram uma ajuda prestimosa, e depois todas as entidades envolvidas, porque só com o envolvimento de toda a gente é que isto se tornou possível. Aliás, é uma coisa que realmente penso que é uma primeira vez que em Tomar se consegue juntar toda a comunidade escolar, desde os jardins de infância à Universidade Sénior, e penso que só por isso a iniciativa valeu a pena.
Um envolvimento muito grande, de facto. O modelo está assente? Como é que há alterações a introduzir, eventualmente? Já se vai percebendo alguma coisa nesse aspecto?
Claro, é assim, é um ano zero. Isto é um cortejo que talvez o que tenhamos de mais parecido seja o cortejo dos rapazes na festa dos tabuleiros de 4 em 4 anos, não é? Aqui a dinâmica é um pouco diferente, mas sendo um ano zero é necessariamente sempre, ano zero, um ano 1, um ano 2, são sempre anos de aprendizagem. Portanto, de facto, se calhar há alguns pormenores, não direi pequenos, mas alguns pormenores que teremos que alterar, que corrigir. Para o ano, a mesma história não se contará duas vezes, não é? Se houver para o ano, penso que sim, espero que sim, depois deste êxito. A mesma história não se conta duas vezes, vamos pensar numa nova história, vamos pensar em melhorar, em corrigir, em fazer as alterações que realmente poderemos vir a fazer para melhorar ainda mais o evento.
Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém após ter sido apanhado em flagrante delito a furtar um estabelecimento comercial depois de ter arrombado um dos acessos. O indivíduo foi surpreendido pelos agentes já no interior da estrutura enquanto extraía dinheiro e tabaco de uma máquina também por si arrombada. Ao detido foi apreendido um automóvel da marca Mercedes Vito, para além de 135 maços de tabaco de diversas marcas, a quantia de 479 euros em moeda do Banco Central Europeu, entre outros artigos. O detido, com antecedentes criminais pela mesma tipologia, foi presente ao Tribunal da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Ainda em matéria criminal, um jovem de 27 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, neste caso no entroncamento, por ter roubado uma senhora septuagenária pelo método de esticão em plena via pública. O indivíduo já se encontrava referenciado por múltiplos crimes contra a propriedade, tais como roubo em residência e furto também em residência. Após cumprimento do referido mandato, foi presente ao Ministério Público do Entroncamento para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva. Foi uma manhã de quinta-feira acidentada. Pelas 9h15, na Estrada Nacional 243, houve registro para um despiste de um pesado de mercadorias, transportava mármore. Segundo o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, houve registro para um ferido, precisamente o condutor, que foi evacuado para o Hospital de Abrantes, ao que tudo indica, em estado considerado como ligeiro. Mais tarde, pelas 12h15, foi a vez de se registar uma colisão entre dois automóveis, acidente do qual resultou um ferido encarcerado também em Torres Novas.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão abertas as matrículas para a constituição de turmas limitadas a 15 alunos por curso para o primeiro ano do ciclo de formação, com início em 2017-2018 na Escola Profissional de Tomar. A frequência é gratuita e os interessados deverão ter concluído o 9º ano ou equivalente. Estão disponíveis para matrícula os cursos profissionais de nível 4, a exemplo de artes gráficas, cozinha, pastelaria, equipamentos informáticos e restaurante-bar. No que diz respeito às vantagens, para além do ensino gratuito, as refeições também são gratuitas, assim como o transporte. Haverá apoio na compra de um computador portátil pessoal, apoio ao alojamento, a definir caso a caso, estágio integrado com bolsa de profissionalização em Portugal e outro país da União Europeia, academia de línguas, conclusão do 12º ano sem realização de exames, acesso ao ensino superior. Está disponível o mail secretaria@escolaprofissionaltomar.com ou então os números 249-323-162, 917-684-361 ou então 935-737-612. O Agrupamento de Escolas Templários de Tomar promoveu no último sábado a terceira edição do Festival da Canção. Esta iniciativa, que tem fins solidários, uma vez que as receitas reverteram para a Cáritas, decorreu no palco do auditório do Instituto Politécnico e envolveu largas dezenas de crianças que deram a conhecer as suas capacidades vocais. Faustino Henriques, um dos professores de música do agrupamento e responsável pelo festival, falou à reportagem da ERT sobre esta iniciativa.
Partente solidária, que é a terceira vez que estamos a fazer e é a terceira vez que estamos a contribuir também para a Cáritas. Cada pai ou cada pessoa que vem assistir tem um bilhete pelo preço simbólico de duas violinhas, que depois uma dessas violinhas reverte a favor da Cáritas. Tem a vertente de alguma maneira dar a imagem do agrupamento, uma imagem de coesão, que é aquilo que se pretende, tendo aqui participantes que vão desde o pré-escolar até ao secundário. Se reparar, nós temos aqui professores do primeiro ciclo, do segundo ciclo, da pré-escolar, do secundário, temos funcionários, temos o nosso diretor, portanto, como vê, abrange também todo este leque de pessoas. Portanto, toda a comunidade escolar está envolvida. Como vê, temos limitação de espaço. Este ano, pela primeira vez, estamos a fornecer 3 bilhetes a cada aluno, que pode escolher as pessoas com quem vem. Mas, como vê, tendo tão poucos lugares, se calhar muitas mais pessoas poderiam vir, acontece que nós também tentamos dar dignidade ao espetáculo, dignificar o trabalho dos alunos. E, para isso, temos este espaço digno. onde eles podem fazer o seu trabalho. A expectativa é sempre muito alta, sobretudo porque envolve meninos e jovens, realmente com uma disponibilidade e com um talento, que se pode ver, realmente incrível. E isso é que também nos motiva muito. Nosso objetivo é sempre o mesmo, é dignificar o trabalho dos nossos alunos. Pô-los perante situações, digamos, um bocadinho mais de stress, mas onde eles possam evidenciar todas as suas capacidades. Aqui, neste caso, estamos a evidenciar as suas capacidades musicais, mas tudo o que seja em benefício dos alunos, em benefício daquilo que eles possam mostrar que são capazes, é sempre ótimo.
Estão abertos os avisos para as candidaturas ao concurso do SISE do Médio Tejo. O sistema de incentivos será gerido pelos três grupos de ação local que integram os municípios da região pela comunidade intermunicipal. Registro para a sessão que decorreu no entroncamento em pleno Centro Cultural. A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a DIRNE, é um dos grupos de ação local envolvidos, integrando seis concelhos. Jorge Rodrigues, o seu coordenador, refere que este sistema de incentivos é o mais adequado às empresas da região.
É muito bom começarmos hoje com o sistema de incentivos, porque eu acho que é um sistema de apoio talvez mais importante para este território. O tecido empresarial deste território é claramente adequado a um tipo de apoio deste género. Só para termos uma ideia, e não queria deixar de salientar, no passado quadro, com o apoio do SP3 Proder, só a DIRN, que apanha seis concelhos do Médio Tejo, apoiou 50 projetos com um investimento total de 9 milhões de euros. Portanto, a dotação financeira que temos, claro que é interessante, mas vai ser claramente insuficiente, como já foi dito. Esperemos que seja reforçada, acho que é o desejo de todos. Vamos rapidamente esgotar, certamente, e acho que é interessante. Indo diretamente aqui às especificidades da ADIR neste concurso, como sabem, os grupos de ação local são para os projetos até 100 mil euros. Já temos o aviso publicado, estamos prontos a receber candidaturas. O nosso território de intervenção do nosso grupo de ação local são, para este programa, seis concelhos: o concelho de Alcanena, de Ferreira de Zezer, de Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Ourém. Temos na nossa área de intervenção aquelas freguesias de baixa densidade e, como já foi indicado, tem uma majoração. Há um estímulo para o investimento, para a dinamização do setor empresarial nos territórios de baixa densidade, que nós também, obviamente, estamos de acordo. Semana passada mesmo incentivámos a constituição de uma associação de empresários do Castelo de Bode, da área que faz fronteira aqui com a Tagos e também com a Pinhal, e são territórios todos de baixa densidade. Também os empresários que queiram investir nesse território terão mais esta rede para os apoiar no seu investimento e na sua dinamização.
Conceição Pereira, coordenadora da Tagos, fez depois a caracterização da realidade dos concelhos que integram esta Associação de Desenvolvimento.
Como vocês sabem, nós estamos no território da Tagos. O território da Tagos, do Grupo de Ação Local Tagos, é os concelhos de Abrantes, Constância e Sardual, e todas as nossas freguesias são de baixa densidade. Significa que todos os projetos que se candidatem à Tagos, até aos 100 mil euros, ou inclusive à CIMT, terão no mínimo uma taxa de comparticipação de 40% não reembolsável. Nós temos já uma larga experiência na gestão de fundos. Estamos contentes, muito contentes com este novo desafio desta nova gestão de plurifundos, de trabalhar FEDER, FEADER e Fundo Social, uma vez que estávamos apenas habituados a trabalhar FEADER. O que é um desafio para a CIMT é efetivamente também um desafio para os grupos de ação local. O aviso da Tagos, tal como o aviso da ADIR, e creio que o da CIMT também, não fez restrições nas entidades que podem ser beneficiárias. Significa que empresários em nome individual, sociedades constituídas, associações podem-se candidatar a esta fonte de financiamento. O valor elegível, até 100 mil euros, vai para os grupos de ação local. Dos 100 aos 235 mil, irá então ser candidato às comunidades intermunicipais. Muita atenção aos valores de elegibilidade, porque se um projeto que se candidatar com, por exemplo, 115 mil e apenas o valor considerado elegível for os 100 mil, o projeto não está enquadrado na entidade que é responsável.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.